os campos fulminados são pelos dardos e orvalho do sol. E os rebanhos magrinhentos vão vagabundos procurando sal. Sopra o norte vento amigo, forma um forro e a chuva cai. Confundem o autor desta grandeza, uns dizem a natureza, cantam os menestres. Já eu canto com fé e firmeza, o autor da natureza é Cristo, Rei dos Reis. Na noite tenebrosa, o anjo mal ferir meu coração, turbulenta e pavorosa, arderá minha consciência de réu. Tua presença silenciosa enternece o peito meu, minha alma candeia falida, de noiva vestida, de novo acendeu. Levantaste-me do monturo e em meu cofre escuro a luz resplandeceu. Estas loas urdidas do fuso coração, se em ti que tu povoas meus campos com tua inspiração. Já entreguei-te minha vida, meus queridos, tudo mais. Receba agora meus cantares e nesses louvores minha alma te faz. Levantai cegos menestrais, cantai que o autor de tudo é Cristo, o Rei dos Reis.
Per me io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amor. Io voglio per me le tue carezze, sì, io t'amo più della mia vita. Cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amor. Ritornerò in ginocchio da te, altra non è, non è niente per me, ora lo so. Sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te. Sì, io t'amo più della mia vita, io voglio per me le tue carezze. Oh sì, io t'amo più della mia vita.
E aí, tá curtindo a nossa programação? Espero que sim. Aqui na Rádio Câmara, a gente prepara tudo com muito carinho para você. Continue sintonizado nos 90.3. 6 horas e 47 minutos. É muito bom ter a sua companhia aqui na Rádio Câmara 90.3.
Que andam juntas, ninguém. te perdoo por ergueres a mão, por bateres em mim, te perdoo. Quando anseio pelo instante de sair e rodar exuberante e me perder de ti. Porque choras quando eu choro de rir? Te perdoo por ti.
Mais um som para embalar sua tarde, hein? E a gente segue firme até às 7 da noite. 6h52.
Thank you. desconfiei, mas comprei. Comprei a bolsa cara pra me curar do mal. Ela disse que me curava o fogo, achei que era normal. Ela disse que gritava e pedia socorro, achei natural. Ainda tenho angústia, sede, a solidão.
Feels good to me.
to the great unknown. I'm feeling wings, though I've never flown. I got a mind on my own. I'm flesh and blood to the bone. See, I'm not made of stone. Just leave me alone.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
E se pedir, vai ter, porque educação é investimento, e quanto mais a gente investir, mais esse país será soberano para não permitir que ninguém, absolutamente ninguém, meta o bedelho nesse país para dar palpite sobre o que a gente tem que fazer.
Agora, Thaís, a gente também teve entregas para conexão de internet nas escolas, né?
Isso, o evento celebrou a marca de 90 mil escolas conectadas em todo o país, com 4 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos, Mariana. Em conversa com o presidente Lula, o professor Dirceu Gonçalves, diretor de uma escola rural nos arredores de Manaus, falou como a conectividade mudou a forma de ensinar e aprender.
Nós estamos perto da floresta amazônica, isolados geograficamente dos grandes centros urbanos. Mas a escola, a internet, todo esse processo de conexão trouxe vida, trouxe movimento e trouxe muita aprendizagem para o nosso fazer pedagógico na escola.
O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, resumiu a importância do programa Escolas Conectadas.
E acreditamos que a infraestrutura digital é tão estratégica quanto estradas, energia e saneamento, impactando mais de 24 milhões de estudantes com mais oportunidade de ensino.
O ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre como os investimentos são importantes para reduzir as desigualdades.
Nós temos uma educação mais fortalecida, com melhores indicadores, mais equidade e mais inclusão. Nós retomamos 2.491 obras que estavam paralisadas da educação básica, inacabada há anos, para entregar mais escolas e creches. Já entregamos 736 dessas obras já finalizadas.
Com o programa Escolas Conectadas, a internet chega a 71% das escolas públicas. Em 2023, eram 62 mil escolas, cerca de 45%. O programa tem foco em equidade e reduz desigualdades históricas. Na região norte, por exemplo, as escolas conectadas passaram de 23,6% para 62,5%. Mariana, Luciano.
Obrigado, Thaís Antônio, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Pois é, e olha só, dados do IBGE mostram que em 2024 o Brasil registrava mais de 9 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que ainda não eram alfabetizadas.
Para reduzir esse número, o Ministério da Educação desenvolveu uma plataforma para facilitar o caminho para quem quer voltar para a escola.
Uma nova plataforma vai ampliar o acesso à educação para quem pretende voltar à sala de aula. É o Cadastro da Educação de Jovens e Adultos, o CADEJA. Ele reúne oferta e demanda por matrículas em todo o território nacional. A plataforma é aberta e qualquer pessoa pode se manifestar para retomar ou começar os estudos. Para se cadastrar, o próprio interessado, o familiar ou até mesmo algum amigo pode acessar o site cadeja.mec.gov.br e completar as informações, como explica o secretário executivo adjunto do Ministério da Educação, Rodolfo Cabral.
A plataforma organiza a demanda e devolve protagonismo às pessoas que por tanto tempo ficaram fora das oportunidades educacionais. Qualquer pessoa vai poder entrar no portal, cadastrar seu CPF, seu contato, né, seu telefone, né, vai apontar até quando você já estudou, colocar ali seu endereço e dizer o turno que pretende estudar. Com essas informações, nossas redes estaduais, redes municipais, elas vão receber essas informações diretamente dos interessados e vão saber quem está precisando, onde está precisando, para que a gente possa organizar essa demanda da nossa educação de jovens e adultos.
Já o gestor do município, ao acessar o CADEJA, poderá visualizar um painel com todos os pedidos de vagas. Por lá, será possível fazer uma pesquisa qualificada dos interessados, com geolocalização e informações detalhadas, permitindo uma oferta adequada para cada estudante. A plataforma faz parte do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos, o Pacto EJA, que tem a meta de aumentar a escolaridade da população e reduzir o analfabetismo no país. Só em 2025, mais de 200 mil pessoas foram beneficiadas pela iniciativa. Reportagem Raquel Mariano.
E a gente vai então repetir o endereço do site para quem quer voltar a estudar. É CADEJA, CADEJA, .mec.gov.br. CADEJA. Vamos lá, CADEJA.mec.gov.br.
O Conselho de Administração da SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, aprovou mais de 80 projetos industriais.
Juntos, os projetos vão atrair mais de R$1 bilhão em investimentos.
E gerar novos postos de trabalho, como destacou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Foram aprovados 83 projetos na área industrial de serviços, agrícola, projetos novos, projetos de expansão, de ampliação. Então, um dia importante. Isso representa R$1,170 bilhões de investimento e que podem se traduzir em mais de 2.800 empregos aqui na região.
Do total de projetos aprovados, 38 são novos, de implantação. Os outros 45 são de expansão e diversificação sobre plantas já existentes.
O ministro Geraldo Alckmin destacou ainda que o sucesso da Zona Franca de Manaus está ligado à inovação e à alta tecnologia.
Os dois principais focos da Nova Indústria Brasil, política criada para desenvolver e modernizar o setor industrial brasileiro.
E o governo federal segue atento aos impactos da guerra no Oriente Médio sobre as empresas brasileiras.
Por isso, o Plano Brasil Soberano foi ampliado com mais R$15 bilhões de orçamento.
Os recursos são para apoiar as empresas brasileiras exportadoras que foram afetadas pelos efeitos econômicos do conflito e as que ainda enfrentam as medidas tarifárias impostas pelo governo dos Estados Unidos.
O Plano Brasil Soberano, criado para apoiar as empresas brasileiras exportadoras impactadas pelas medidas tarifárias impostas pelo governo dos Estados Unidos, vai contar com mais R$15 bilhões em seu orçamento. Administrado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o plano também passará a apoiar as empresas afetadas pela guerra no Oriente Médio. Serão disponibilizadas linhas de crédito para empresas exportadoras de bens industriais e seus fornecedores e para empresas que atuam em setores industriais com relevância no comércio exterior brasileiro. De acordo com o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luiz Gordon, O apoio visa garantir a manutenção dos empregos e da competitividade das empresas nacionais.
São 15 bilhões de reais colocados para as empresas que foram afetadas por algum tipo de guerra, algum impacto geopolítico e também aqueles setores considerados estratégicos na balança comercial. Setor de fármacos, setor químico, setor de fertilizantes, ou seja, uma série de setores vão ser contemplados por essa nova medida para que os empresários possam ter acesso a esse recurso, possam investir, gerar empregos e renda no Brasil, que é muito importante e estratégico.
As linhas de crédito dessa segunda fase do Plano Brasil Soberano vão financiar capital de giro, aquisição de máquinas e equipamentos e investimentos para adaptação da atividade produtiva, além de outros itens. As taxas de juros, prazos de pagamento e outras condições das linhas de financiamento ainda serão estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. Reportagem André de Barros Lima.
De 2 bilhões e 900 milhões de reais foi leiloada hoje a concessão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Antônio Carlos Jobim, o Galeão.
A concessionária ainda arrematou o terminal com um ágio superior a 210%.
Pelo edital, a ganhadora terá de fazer uma contribuição variável de 20% do faturamento bruto da concessão até 2039.
O leilão no maior aeroporto do Rio de Janeiro ocorre após um período de reestruturação do local, que enfrentou queda na demanda de passageiros.
O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou que a realização de concessões ajuda a impulsionar a economia do Brasil.
Nós temos uma larga agenda de concessões no nosso Brasil, o maior volume de concessões da história do Brasil. Hoje, em contratos assinados, nós temos o equivalente a mais de 300 bilhões de reais em contratos assinados em concessões no Brasil.
Os postos de saúde ficaram movimentados neste fim de semana.
Sábado foi o dia D de vacinação contra a influenza, marcando o início da campanha que vai até o final de maio em 4 das 5 regiões do país.
Somente na região norte a campanha será no segundo semestre por conta da sazonalidade da doença.
A campanha anual de vacinação começou no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, regiões onde a circulação do vírus é maior. Na região Norte, o mutirão da vacinação será no segundo semestre por conta da época em que a doença aparece. Em Brasília, as unidades básicas de saúde amanheceram cheias. O aposentado Ângelo de Oliveira, de 76 anos, mesmo com dificuldades de locomoção, chegou cedo para ser imunizado.
É um direito de cada um de nós cuidar da nossa saúde.
Até 14 de março foram notificados 14,3 mil casos de síndrome respiratória aguda grave no país, com cerca de 840 mortes. Entre os casos graves, a influenza responde por mais de 28% das infecções identificadas. A gerente de vacinas da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Tereza Luísa Pereira, falou sobre os sintomas da doença.
Principais sintomas da síndrome gripal é a febre, a coriza, dor no corpo, mal-estar.
Para prevenir novos casos, o governo federal disponibilizou 15,7 milhões de doses da vacina trivalente contra a influenza para este dia D da vacinação. A ideia é proteger a população antes do período de maior circulação do vírus, quando historicamente crescem as internações. A meta é imunizar crianças menores de 6 anos de idade, além de gestantes, idosos, pessoas com doenças crônicas e profissionais de áreas essenciais, como saúde e educação. Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação reduz em até 60% o número de internações pela doença. Crianças de 6 meses a 8 anos, que já haviam sido imunizadas anteriormente, devem receber apenas uma dose. As não vacinadas precisam receber duas doses com intervalo mínimo de 4 semanas. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou sobre a importância da campanha.
A vacina da gripe, ela protege contra os principais tipos de influenza, aquilo que está circulando no mundo. Então, agora é a hora, está no SUS, todas as unidades de saúde do país, então é muito importante procurar a unidade de saúde mais próxima.
Mesmo após o dia D, as vacinas vão estar disponíveis nas unidades básicas de saúde espalhadas por todo o país até o final de maio. Reportagem Cleide Lopes.
E a Bahia recebeu hoje novos equipamentos de saúde que vão atender cerca de 11 milhões de pessoas.
São novas ambulâncias, unidades odontológicas e equipamentos para unidades básicas de saúde.
Um investimento de quase 147 milhões de reais no novo PAC Saúde.
O novo PAC Saúde vem atendendo todo o país. Nessa segunda-feira foi a vez da Bahia, quase 147 milhões de reais em investimentos no SUS local. São equipamentos e unidades móveis de saúde que vão reforçar a capacidade de atendimento em mais de 70 municípios, beneficiando cerca de 11 milhões de pessoas. Entre as entregas estão 70 novas ambulâncias, 36 combos de equipamentos para unidades básicas de saúde e outros 111 para a saúde bucal. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a entrega de ambulâncias mais modernas.
São ambulâncias mais equipadas ainda pela compra do PAC do Ministério da Saúde, os equipamentos mais modernos, a forma de funcionamento mais moderna, a estrutura do trabalho ali do profissional de saúde, do médico, do enfermeiro, da enfermagem, ainda melhor.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também ressaltou a entrega de 26 unidades odontológicas móveis que podem chegar em comunidades mais distantes.
Então, gabinetes de consultório de dentista completo, desde todos os equipamentos que o dentista precisa, até o raio-x pode ser feito, gerador para poder levar para a comunidade rural, pode ficar em local onde não tem luz elétrica permanente ou não disputar com a luz elétrica ali da comunidade.
O novo PAC Saúde conta com 32 bilhões e 200 milhões de reais em investimentos. Recursos destinados, por exemplo, a 2.609 unidades básicas de saúde, 4.643 ambulâncias e 824 unidades odontológicas móveis. Reportagem Luciana Vasconcelos.
E no Amazonas, mais de 250 cirurgias oftalmológicas foram realizadas em atendimentos da Marinha a populações ribeirinhas.
A missão de 24 dias realizou mais de 13 mil atendimentos e distribuiu 90 mil medicamentos em comunidades isoladas do Rio Purus.
Médicos voluntários, universidades e instituições de saúde participaram da operação.
Uma ação de saúde levou atendimento especializado a comunidades ribeirinhas do Amazonas e alcançou números expressivos. Entre os dias 10 de fevereiro e 6 de março, mais de 250 cirurgias oftalmológicas foram realizadas, principalmente de catarata, além da distribuição gratuita de mais de 3 mil óculos para pessoas com dificuldade de enxergar de perto. A iniciativa aconteceu ao longo do Rio Purus, com apoio de um navio hospital da Marinha, que serviu de base para médicos e equipamentos. Durante os 24 dias de missão, também foram feitos mais de 13 mil atendimentos de saúde, incluindo consultas médicas, odontológicas, exames e serviços de enfermagem. O capitão de corveta Renan Garanito de Abreu, comandante do navio de assistência hospitalar Soares de Meireles, traz mais detalhes.
O navio realizou atendimentos médicos, atendimentos odontológicos, exames laboratoriais, doação de medicamentos, além de mamografias. Atendemos 1.083 pessoas nas cidades de Boca do Acre, Pauini, Lábrea, Canutama, Tapauá e Beruri.
Além disso, a ação garantiu a entrega de 90 mil medicamentos às comunidades atendidas. Ao todo, mais de 1.000 pessoas receberam atendimento diretamente a bordo do navio. De acordo com o comandante do navio hospitalar, a ação faz parte do trabalho de promoção do acesso à saúde por parte da Marinha.
A Marinha do Brasil desempenha um papel essencial na ampliação do acesso à saúde para as comunidades ribeirinhas da Amazônia, especialmente em regiões remotas, onde a presença do Estado é limitada e o deslocamento até centros urbanos podem levar dias. Além do atendimento direto, a Marinha também atua em ações de prevenção e educação em saúde, orientando sobre higiene, doenças endêmicas e cuidados básicos. Essa presença contínua fortalece a saúde pública e ajuda a diminuir índice de doenças evitáveis.
O projeto reúne médicos voluntários e instituições parceiras, como universidades e organizações de saúde, e tem como foco levar atendimento a regiões de difícil acesso. A iniciativa ajuda principalmente quem vive longe das cidades e não consegue atendimento especializado, contribuindo para melhorar a qualidade de vida da população ribeirinha. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Mais de 700 mil aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos em seus vencimentos ainda podem aderir à contestação para receber os valores.
Os descontos indevidos foram feitos por entidades associativas sem anuência dos beneficiários. E o governo federal está fazendo a devolução do dinheiro para cobrar delas posteriormente.
O prazo de adesão ao acordo para receber do governo foi prorrogado até 20 de junho. E o acordo pode ser feito pela internet ou presencialmente.
O prazo para contestar a cobrança dos valores indevidos foi prorrogado por mais 90 dias e agora segue até o dia 20 de junho. Quem deseja aderir ao acordo de ressarcimento oferecido pelo INSS precisa abrir obrigatoriamente a contestação. Até agora, mais de 6 milhões e 400 mil pessoas já contestaram as cobranças. 4 milhões e 400 mil aderiram ao acordo. O governo federal já devolveu quase 3 bilhões de reais aos segurados. Outros 740 mil aposentados e pensionistas podem aderir à negociação. Para ter direito à devolução de valores descontados, é preciso seguir uma série de orientações. Primeiro, verificar sua situação pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou em uma agência dos Correios. Depois, contestar o desconto também no Meu INSS ou em uma agência. A entidade associativa tem até 15 dias úteis para se manifestar. Se não responder ou não apresentar documentos, o sistema libera para adesão. Após aceitar o acordo, o dinheiro é depositado em até 3 dias úteis. Márcia Fernandes, para a Voz do Brasil.
Avanços na proteção global das espécies migratórias, de suas rotas e habitats, foram alguns dos principais resultados da COP15, que terminou ontem.
Pela primeira vez, a Conferência sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres ampliou a proteção de 40 espécies, entre elas o surubim-pintado, o maçarico de bico torto e a ariranha.
O secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, explica outros resultados alcançados durante uma semana de negociações.
Nós tivemos aprovadas 16 que nós chamamos de ações concertadas, que reúnem vários países que se unem com propostas, organizam ações e assumem compromissos para garantir que espécies que migram e passam por seus territórios sejam protegidas ao longo de toda a rota migratória, além de 39 resoluções que tratam de saúde, de proteção de habitats, de compatibilização com as rotas migratórias e a infraestrutura, especialmente de energia.
Capobianco, que também presidiu as discussões da conferência no Brasil, reforçou a importância da cooperação entre os países para garantir a proteção dessas espécies em diferentes territórios.
O Brasil acredita profundamente no que o multilateralismo, a cooperação entre países, é a única forma de construir um planeta melhor, é a única forma de promover a melhoria da qualidade de vida, de promover o desenvolvimento sustentável, onde a biodiversidade é parte fundamental.
A COP15 reuniu mais de 2.400 participantes.
E o Brasil seguirá na presidência pelos próximos 3 anos e atuará na implementação das propostas aprovadas.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF convoca audiência pública para debater taxa e atuação da Comissão de Valores Mobiliários.
Para o STJ, fiança em contrato de aluguel não exclui direito do locador ao penhor legal.
Justiça Federal condena mulher por fraude no Bolsa Família.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal vai realizar em 4 de maio audiência pública para debater taxa e atuação da Comissão de Valores Mobiliários, CVM.
A audiência foi convocada pelo ministro Flávio Dino, relator da ação sobre o tema. Neto Costa.
Flávio Dino citou no despacho matéria jornalística, segundo a qual o presidente interino da CVM, João Carlos Uzeda Ascioli, em audiência no Senado, afirmou que a autarquia havia detectado movimentações atípicas no Banco Master desde 2022, mas que por falta de pessoal e orçamento, a maior parte dos processos de apuração ainda estaria em andamento. A audiência pública será realizada no dia 4 de maio, na sala de sessões da primeira turma. Entidades interessadas em participar como expositores deverão se inscrever até o dia 8 de abril pelo e-mail audiencias.gmfd@stf.jus.br.
STJ decide que, mesmo quando há fiança no contrato de aluguel, locador pode exercer o penhor legal em caso de não pagamento de aluguéis.
O penhor legal permite ao credor se apossar de bens do devedor para garantir o pagamento da dívida. Fátima Uchoa.
Um shopping de Maceió ajuizou ação de homologação de penhor legal, argumentando que, com a inadimplência de mais de R$300 mil em aluguéis e outros encargos, apoderou-se de bens deixados pelo inquilino no imóvel alugado para garantir o pagamento da dívida. A defesa do inquilino sustentou que o contrato já estava garantido por fiança e não poderia haver o penhor legal. Mas o Tribunal de Justiça de Alagoas reformou a sentença para reconhecer a homologação. E a terceira turma do STJ manteve o acórdão, considerando que as duas garantias, fiança e penhor legal, têm natureza e finalidades distintas e podem ser cumuladas. O relator foi o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva.
Patrão que assediava empregado por causa da posição política terá de pagar indenização.
Tentativa de reverter a condenação por ofensas de cunho político foi rejeitada no TST. Rocine Gomes.
Toda vez que era cobrado pelos salários atrasados, o dono de uma farmácia no Ceará dizia que não tinha dinheiro e mandava o trabalhador fazer o L. Em outro episódio, quando o filho do subordinado foi assaltado, o patrão disse que foi merecido por ele ter votado no presidente Lula. Em defesa, o empregador alegou que não pretendia humilhar. Mas, nas três instâncias da Justiça Trabalhista, ele foi condenado a indenizar o empregado em R$10 mil.
Nesta semana, três partidos exibem propaganda partidária no rádio e na TV.
Os programas serão veiculados na terça, na quinta e no sábado. Estevão Furtado.
As propagandas vão ao ar sempre entre 7h30 e 10h30 da noite. Os partidos desta semana são União Brasil, Solidariedade e Republicanos. As inserções vão ao ar na terça, 31, quinta, 2 de abril e sábado, 4. Lembrando que a propaganda partidária serve para apresentar ideias, ações e posicionamentos dos partidos.
No Piauí, Justiça Federal condena a mulher por fraude no Bolsa Família.
A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
Entre 2018 e 2021, a ré recebeu indevidamente cerca de R$ 12.800 do Bolsa Família. Segundo a Justiça, ela prestou e manteve informações falsas sobre a renda familiar no CadÚnico para receber o benefício de forma irregular. Por esse motivo, foi condenada a 1 ano e 6 meses de prisão em regime inicial aberto pelo crime de fraude, além de ter que devolver o valor aos cofres públicos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Entra em vigor lei que amplia acesso ao microcrédito para impulsionar pequenos negócios.
Avança debate sobre projeto que garante adaptação de jornada por motivo religioso.
Senador apresenta proposta que amplia a presença feminina nas indicações ao TCU.
Boa noite.
Boa noite.
Já está em vigor a lei que amplia o acesso ao crédito para pequenos empreendedores pelo Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado.
A medida, de autoria do senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, busca impulsionar a criação e a expansão de pequenos negócios e fortalecer a economia local. Repórter Patrícia Oliveira.
A nova lei de acesso ao crédito facilitado para o pequeno empreendedor permite que até 20% dos recursos sejam usados para despesas como moradia, saúde, qualificação profissional e aquisição de bens. A norma também autoriza a contratação digital do crédito, simplificando a operação. A lei tem origem em projeto do senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, para fortalecer a criação e ampliação de pequenos negócios. Para o senador, falta mais acesso ao crédito para o desenvolvimento desses empreendimentos no país.
São o micro, o pequeno, o MEI, empresários, que mais rapidamente respondem à necessidade de geração e manutenção de emprego. E são aqueles que não são beneficiados pelo Sistema Financeiro Nacional. São as OSCIPs de microcrédito, como são os bancos do empreendedor que nós temos em Santa Catarina, as cooperativas de crédito. Enfim, são organizações de feição comunitária que conseguem dialogar com o pequeno empresário.
A lei diz ainda que operações de microcrédito produtivo realizadas por instituições financeiras não impedem a qualificação da entidade como organização da sociedade civil de interesse público, OSCIP.
E o plenário do Senado deve votar nesta terça-feira a medida provisória que reajusta os salários das forças de segurança do Distrito Federal.
Além do aumento, o texto traz mudanças nas regras de carreira, como a ida para a reserva remunerada após 35 anos de serviço, sendo 30 em atividade militar. A reportagem é de Alexandre Campos.
A medida provisória também define o aumento salarial dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar dos ex-territórios de Rondônia, Roraima e Amapá e do antigo Distrito Federal, bem como do auxílio-moradia de todas essas categorias. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, presidente da comissão mista que analisou a MP antes de sua votação pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado, destacou a importância da matéria.
Desde 2023, temos trabalhado intensamente para corrigir distorções históricas e promover a valorização das forças de segurança do Distrito Federal e dos ex-territórios. Estamos falando de uma recomposição significativa que busca garantir maior equilíbrio e competitividade às carreiras, compatibilizando-as com outras forças de segurança do país.
Na pauta desta terça-feira, ainda estão o projeto que aumenta de 24 para 27 o número de desembargadores do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e o projeto de decreto legislativo que aprova o acordo de cooperação firmado entre o Brasil e a Tunísia.
A CPMI do INSS rejeitou, por 19 votos a 12, o relatório final do deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. O texto pedia o indiciamento de 216 pessoas por fraudes em benefícios de aposentados e pensionistas. Entre os citados estavam ex-ministros, parlamentares, ex-dirigentes do INSS e da Dataprev, além do empresário Fábio Luiz Lula da Silva e de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS.
Já a base governista apresentou um relatório alternativo com cerca de 130 investigados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o texto, as fraudes resultaram do enfraquecimento de controles. O senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, criticou a ausência de nomes como Fabiano Zetel e Onyx Lorenzoni no relatório rejeitado.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, criticou a falta de prorrogação dos trabalhos da CPMI. Na opinião dele, houve resistência da base governista em aprofundar apurações sobre determinados envolvidos.
Para Isalci Lucas, a CPMI trouxe avanços na identificação de fraudes em benefícios de aposentados e pensionistas. Ele destacou que o material reunido será enviado ao Ministério Público e à Polícia Federal para dar continuidade às investigações.
Uma documentação robusta de comprovação. Nós vamos levar ao procurador para mostrar para ele que ele pode indiciar independente de ter aprovado ou não, porque tem provas mais que suficientes para fazer isso.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou mudanças no projeto que permite o ajuste da jornada do trabalhador por motivos religiosos.
O texto seguirá para a votação no plenário do Senado. Repórter Marcela Diniz.
Escusa ou objeção de consciência é um direito constitucional e é exercido quando alguém invoca uma convicção pessoal para deixar de cumprir uma obrigação imposta a todos. Deve, em seu lugar, cumprir uma prestação alternativa. O projeto em debate no Senado se baseia nessa garantia para assegurar ao seletista e ao servidor público a adaptação de jornada quando o seu dia de guarda religioso coincidir com dias ou turnos de trabalho. O texto já estava pronto para ser votado no plenário quando associações religiosas procuraram o relator da Comissão de Assuntos Sociais, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e pediram para harmonizar o texto do projeto com a legislação trabalhista e a jurisprudência do STF.
O texto também alinha-se à jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal sobre liberdade religiosa, assegurando a proteção do direito fundamental sem prejudicar a continuidade das atividades laborais. Com isso, ninguém é prejudicado.
Nas entrevistas de emprego, não poderá haver discriminação de candidatos por causa da religião. E ao trabalhador fica assegurado o uso de adereços e de costumes associados ao seu credo religioso.
E um projeto recém-apresentado no Senado amplia a participação feminina nas indicações ao Tribunal de Contas da União.
A medida prevê que, a cada duas vagas indicadas pelo Congresso, ao menos uma seja destinada a mulheres. Repórter Pedro Pincer.
Pelo texto, de autoria do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, a cada duas vagas preenchidas por indicação do parlamento, ao menos uma deverá ser destinada a mulheres, promovendo um maior equilíbrio de gênero em um dos órgãos de controle mais relevantes do país. A proposta mantém os critérios técnicos e constitucionais para o cargo, mas incorpora o princípio da representatividade como valor essencial da democracia. Para o senador, a medida contribui para o aperfeiçoamento institucional e fortalece a legitimidade das decisões tomadas no âmbito do Estado.
Esse projeto melhora a política. É o que aperfeiçoa o Estado, sem romper a segurança jurídica. É o que enxerga o mérito, mas se recusa a aceitar a repetição dos mesmos filtros de sempre.
A proposta aguarda distribuição nas comissões temáticas da Casa.
Uma sessão especial no Senado celebrou hoje os 32 anos da Agência Espacial Brasileira.
Na mesma cerimônia, senadores também marcaram os 20 anos da Missão Centenário, que levou o primeiro astronauta brasileiro ao espaço. Repórter Rodrigo Rezende.
Em março de 2006, pela primeira vez, um astronauta brasileiro foi ao espaço. O atual senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, foi o responsável pela proeza. A senadora